Bip, 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 bip.
Olá a todas e bem-vindos a mais um Nintendo A3. Eu sou o Mario e ao meu lado está o Jomon.
Olá.
E do meu outro lado está o Jefferson.
E aí?
Bom, depois de acho que 3 ou 4 anos, finalmente o Ash chegou na Liga de Kalos. Eu não sei se vocês ainda acompanham o anime, etc, né? Mas, de um jeito ou de outro, tipo, sempre que ele chega na Liga, tem aquela empolgação, mano, como é que será que ele vai sair, sabe? Eu queria ver com vocês, parece meio bobo, dado que o anime, pelo menos aqui no Brasil, tipo, já não, pouca gente ainda tem acompanhado, eu tenho falado pouco ainda dele, né? Mas eu queria comentar, porque o time do Ash, tipo, pra mim, é o time mais merda que ele já teve nos últimos anos, assim, sabe? Tipo, ele tem o Pikachu e o único que se salva ali lá é o Ash Greninja. Mas, tipo, ele tem um Hawlucha, um Growlithe e um... Ai, nem lembro mais. Tipo, ele tem uns três pokémons do tipo ave, sabe?
Ele tá com o Talo Flame? Ou ele tá com a...
Tá com o Talo Flame, tá com o Noivbat, ele tá com o Hawlucha, o Greninja Ash e o Pikachu.
Eu não acho bobo, porque quando eu assistia Pokémon, era sempre aquele negócio de, vamos acreditar que o Pokémon fica forte. Então, acho que, sei lá, o anime é feito mais pra você ter esperança mesmo com um time ruim, né? Que lá jogando, você... claramente você teria problemas de enfrentar a liga com esses Pokémons.
Eu acho que ele vai perder mesmo, porque isso sempre acontece, porque não é pro Ash vencer a liga, né? Não é pra ele concluir o sonho dele, porque é pro desenho continuar eternamente, pra continuar chamando as crianças das gerações mais atuais a assistir e entrar no mundo que o resto já tá. Então eu acho que o Ash vai perder mesmo, assim, mano. O Ash na primeira liga, ele tava com... ele tinha um Charizard, mas pra compensar ele tinha um Bulbasaur e um Squirtle, sabe? Então dane-se, ele sempre tá com o time ruim. Ele nunca vai estar com o time bom na liga. E mesmo se ele tiver com o time bom, ele vai perder pra alguma coisa aleatória que vai acontecer. Just wave your hands in the air. This ain't no care, stay up. We're bringing it back to you with the vocal points.
Bom, essa semana teve reunião de investidores da Nintendo, né? E na sessão de perguntas, um dos investidores pediu para os diretores comentarem sobre o aumento de custos de desenvolvimento dos jogos e também o tempo, né? Uma das respostas eu achei interessante, né? O Shinya Takahashi, né? Perdoe meu japonês, mas enfim. Falando que o que eles estão fazendo é simplesmente reutilizando as engines para diminuir os custos, né? Bom, para aqueles que acompanham Nintendo, dá para perceber que isso está acontecendo há muito tempo, né? Exemplos como Kirby, Plant Robobot Triple Deluxe, o próprio Zelda, A Link Between Worlds e Triforce Heroes. Tipo, são coisas que... são coisas parecidas, né? Usadas de maneiras diferentes, sei lá. O que eu gostaria de discutir hoje é o seguinte: de maneira geral, ficar reutilizando essa prática incomoda vocês, tipo, ou vocês preferem, tipo, uma quantidade menor de jogos, mas só jogos originais, por exemplo?
A mim não incomoda, pelo contrário, tem muita desenvolvedora que faz isso. A Ubisoft criou aquela UbiArt lá e ela usa pra tudo, sabe? Não tem um jogo, eu acho, que tenha sido feito por eles. Acho que só Just Dance, mas a maioria dos outros jogos, eles são... até Child of Light e outros jogos foram desenvolvidos pela Framework, né? O meu problema é quando eles pegam o jogo e transformam ele em algo extremamente parecido. Tudo bem, eu posso estar sendo preconceituoso, mas eu acho que Kirby Triple Deluxe e Kirby Robobot, eles são bem parecidos, né? Tá certo, vai ser sempre Kirby, mas além de umas mudanças de gameplay, eles são iguais. Eu acho que o problema não tá no reuso da framework, mas sim não total inovação. Eu acho que tem que ser um jogo completamente diferente do antecessor.
Eu já curto, assim, eu acho certo até, porque... mano, mas jogo é importante, né? E é aquela coisa, é só dar... se der experiência, por mais que seja por meio de história, vai, Fire Emblem, por exemplo, o Fates veio, tem a mesma engine e até a mesma pessoa que faz a arte toda do Awakening. Mas entregou uma experiência diferente, são mapas diferentes, então acho que, assim, se você mudar os mapas e tudo, que é a experiência do jogo, acho super válido. A Atlus faz isso com o Shin Megami Tensei agora, né, o 4 e o 4 de Apocalipse é tudo igual, a mesma engine, o mesmo cara criador de artes. Ela faz isso no PS2, que lançou pro Steam MTC 3 e lançou 1 milhão de outros Steam MTC, e provavelmente ela vai fazer isso nessa geração agora. Então acho legal isso, porque você deixa as pessoas que têm as empresas que têm menos dinheiro, mas têm ideias legais, você permite que elas façam mais jogos, né? Porque não dá pra criar uma engine nova todo momento mesmo.
Então mas é, o que eu acho bom de ser uma mesma engine é que ela vai evoluindo, entendeu? Porque se um jogo ele tem, não sei, no caso do Kirby, acho que foram 3 anos de diferença, né? É, nesses 3 anos a engine vai ter evoluído muito bem. E óbvio, os desenvolvedores vão ter aprendido a usá-la melhor. É, também vai ter aprendido a trabalhar com 3DS melhor ou com console melhor, né? Eu acho importante ter um produto só, porque eles vão trabalhando em cima, aprimorando, e por mais que sejam jogos iguais, né, lançados no mesmo framework, eles vão ser distintos por causa dos períodos diferentes, né, por causa da inovação que a framework teve durante todo esse tempo.
Com relação à engine, eu acho ok. Agora, se reutilizar os assets, eu acho que fica muito igual, e se não for um jogo de, assim, com um propósito diferente, fica maçante, sei lá, tipo, eu acho que o pessoal, sei lá, quando lançaram, por exemplo, 3D Land e depois 3D World, tipo, o pessoal não gosta porque é muito parecido com 3D Land, tipo, o pessoal queria algo novo, assim. Então eu acho que quando você lança o mesmo jogo no mesmo estilo, o segundo jogo perde o hype, tipo, passa a ser algo não interessante.
É, bem, nessa semana eles anunciaram, a Nintendo anunciou o que aconteceria mais um Splatfest, né, normal até aí, só que aí tinha um detalhe a mais nesse Splatfest especificamente, que ia ser o último deles, né, eles anunciaram o The Late Splatfest, que vai ser da Akali contra a Mari. Eu tô um pouco me fudendo, assim, pra quem prefere a Akali e quem prefere a Mari, mas só que a questão é, esse é o último Splatfest, que é um evento que acontece, não sei, a cada mês de Splatoon, foram 15 até agora, deu 14 meses desde que lançou, vai dar 14 meses agora desde que lançou Splatoon, foram 15, é um pouco menos de um mês pra cada. E a Nintendo já anunciou que vai terminar esse serviço. Isso, pra mim, ficou muito na cara que Splatoon vai... Um dos dois, né? Eu acho muito mais o segundo. Ou o Splatoon vai acabar de vez, ou o Splatoon vai ir pro Wii U, e o suporte deles agora tá pro... O Wii U não, pro NX. E o suporte deles tá pro NX. Eles já estão pensando nesse suporte pro NX. Eu fiquei meio triste, porque tem jogo pra PS3 que até hoje tem um suporte... Não que o Splatoon vai perder o suporte online, mas vai perder uma parte do suporte dele. Eu acho isso meio chato com o Splatoon, de, tipo, não deu nenhum... É um jogo que fez sucesso, foi uma IP de sucesso, e a Nintendo já tá cortando as coisas dele no Wii U. O que vocês acharam sobre isso?
Pra Nintendo, um ano é muito... Mais que um ano é muita coisa, eu acho. É,
eu pensei nisso também, exatamente isso. Eu acho que um ano é demais pra eles. Mario Kart 8, acho que eles começaram a lançar DLC e parou depois de um ano. E acho que Super Mario Maker não vai durar muito essas roupas que eles estão lançando, sabe?
É que não é um... O Splatfest não é um conteúdo extra que aparece. É um... Ah, tem um item no jogo que você ganha só pelos Splatfests. É que não sei se também não jogaram Xenoblade, mas a Xenoblade tem uns nêmesis que você enfrenta pelo mapa, e essa é um dos jeitos que você faz pra conseguir farmar certos itens. E é só pelo online isso. A Nintendo, ela tá oferecendo um serviço, ela tá meio que, tipo, ela tira um pedaço do serviço, entendeu? Não é como se fosse DLC. DLC, você tem um negócio extra. Esses negócios Super Mario Maker também são coisas extras, você não pagou por isso. Só que o Splatfest era lá, o diferencial de uma... Nessa semana a gente vai ter isso. Até um mal dos jogos online, isso, né, que você acaba perdendo conteúdo com o tempo. É isso que eu acho tão mais forte no Splatoon, no caso do Splatoon.
É, mas assim, talvez eles não conseguem mais arranjar patrocínio, porque tinha vários Splatfests patrocinados, então... Eu acho que o Wii U já tá parando, a Nintendo tá mudando o foco, então ela resolveu, sei lá, brindar com esse Splatfest que o pessoal curte, entendeu? Eu acho que assim, ela tá parando não é por causa de Splatoon, e sim porque ela tá de olho no futuro, e o futuro é o NX, que seja lá a coisa, e talvez, ou o remake, ou o Splatoon 2, eu acho que Splatoon
eu
já...
Mais
já...
Um parte. Não duvido que seja um parte pra...
Pode ser, mas assim, assim ela já conseguiu o objetivo dela, então o Wii U, a base instalada é pequena, então não tem por que prolongar muito mais do que isso.
A The Pokémon Company já tinha anunciado que eles iam revelar novas informações de Pokémon Sun and Moon no dia 1, né? Acontece que lá no Japão as informações elas começaram a sair um pouco mais cedo, né? Primeiro saíram 6 vídeos que iriam pro site, né, de Pokémon, mas acabaram vazando de alguma forma. E saiu isso tipo, em um canal do YouTube de um usuário aleatório aí que trariam os novos Pokémons da geração de Alola, né? Com o vazamento, a Nintendo. A The Pokémon Company já pegou, já mostrou o trailer oficial que apresentava todos os pokémons, né? Bom, são pokémons simples, assim, nenhum deles é tipo, raro. E, assim, também nenhum deles chama muita atenção, né? Só que eu queria trazer algumas curiosidades. Primeiro, a maioria deles é elétrico, né? Dois deles são evoluções. Tipo, a gente já tinha visto o Grubbin antes, que era aquele Pokémon que tinha aparecido na E3, que tem duas garras, né, na frente. Ele é uma larva, né, tipo inseto, assim. Só que descobriu-se, né, com essas novidades, que ele evoluiu pro Charjabug. Tipo, é um Pokémon bateria. Muito estranho, mano. É aquela coisa, a galera fica falando, Pokémon tá virando Digimon, mas tá aí, mano. Agora a gente tem um Pokémon bateria pra combinar com um chaveiro e com um saco de lixo também.
É um Pokémon ônibus, na minha opinião.
É um inseto que parece uma bateria, né?
Um ônibus.
Não, mano, é muito engraçado. Eles não conseguem se livrar desses insetos que, tipo, que são médios na evolução, né? Tipo, o Metapod e o
Kakuna.
Então, eles não conseguem se livrar desse tipo de inseto que, tipo, só fica parado e fica usando Harden ou alguma coisa desse tipo, né? Esse Pokémon é exatamente isso.
É porque se você ele for pensar, parado... os insetos, eles, principalmente os que eles estão retratando, eles sofrem metamorfose. É exatamente isso, né?
E que inseto é isso que ele tá retratando? Uma bateria? Não sei que porra é.
Não, aí já tem você já tem que tirar as coisas daí, mas só que é porque eles fazem... muito inseto faz isso de metamorfose, que ele se coloca nessa merda de casulo. Então a gente respeita isso, né, dos insetos, pelo menos.
Aí tem esse Vikavolt, que é a evolução do Charjabug. Óbvio, ele cria asas, etc, ele tem presas. E disse na descrição dele que ele pode carregar o Charjabug e pode usar a energia dele, né? O que pareceu é que esses pokémons eles combinam muito bem em batalhas de duplas, né? Em algum momento, tipo, as habilidades deles podem combinar pra ataques elétricos ficarem mais fortes, né? Aí tem o Tapu Koko. O nome dele já disse, tipo, ele é com uma referência muito havaiana, assim. Ele é uma espécie, tipo, ele é um espírito e disse que ele é uma divindade, assim, que vive pra proteger, mas, tipo, que ele é meio pau no cu, né, que ele só ajuda se ele quiser. Bom, ele também é do tipo elétrico, ele é do tipo elétrico fada. Apesar de eu gostar do tipo, eu também não fiquei muito empolgado, tipo, ele é uma divindade guardiã, mas não ficou claro se ele é um guardião mesmo, entendeu? Ou se ele é um Pokémon normal, é só a descrição dele que fala que ele é um Pokémon guardião, sabe?
O Tapu Koko ele foi mostrado com nível maior, né? Provavelmente vai ser capturado bem tarde. Não sei se chega a ser, sei lá, lendário, alguma coisa.
Pode ser aqueles tipo o Volcarona, foi na geração 5, que você encontra ele num lugar específico. Ele não é um lendário, mas é um Pokémon que fica parado, né? Um Pokémon estacionário. Então eu imagino que seja isso também no caso do Tapu Koko.
Bom, aí pra completar as cotas de pokémons fofo que eles têm que ter em toda a geração, e tem a versão Pikachu, tem o Togedemaru, que ele é um pokémon elétrico também.
Esse me deu a impressão que eles não quiseram traduzir do japonês o nome, né? Porque Togedemaru não é nem um pouco fluente pra gente.
Eu pensei nisso também, eu não sei qual que é a descrição do nome, né? Ele é um Pokémon bola, assim, basicamente, tipo, do tipo elétrico Steel, né? A descrição dele fala que ele tem espinhos pelo corpo e que ele funciona como uma espécie de para-raio e que quando o raio cai ele pode armazenar energia, né? O engraçado é que todos esses Pokémons elétricos que foram revelados, inclusive o Tapu Koko e o Vikavolt e o Charjabug, todos eles armazenam energia de algum jeito. Eu tô pensando se, mano, vai ter muito mais Pokémon elétrico nessa geração do que qualquer outro, sabe?
Porque eu sinto falta. Carro agora, e aí eles vão colocar os Charjabugs dentro do carro, assim, no motor.
Não tem motor, né? É tudo Pokémon.
É tudo Pokémon. Porra.
Tem o Drampa, que é um Pokémon dragão. A descrição dele é bonitinha, na verdade, ele gosta de crianças, né, ele é muito gentil com crianças, e se alguma criança, tipo, pedir ajuda, ele sai de onde tiver e vai ajudá-las, né.
É um Pokémon pedófilo, porque ele é o Grampa é um velhinho, né.
É, na verdade o cabelo dele, né, parece que seja, né, mas eu achei bonitinho esse tipo dragão.
É Drampa, é Drampa, né?
Ah, eu falei Drampa.
É Drampa, então é Dragon com Grampa, Grampa, não é?
Será que é isso?
Eu tenho, mano, eu vi isso, eu pensei nisso, a primeira coisa.
É o dragão menos assustador que eu já vi, né? E
ele é normal, é mano.
É dragão e normal, né?
É, mas ele foi feito pra isso, pra ele passar a aparência de ser gentil, né? E a habilidade dele acho que é meio apelona, né? Tipo o Berserk, porque ele... É, toda vez que o HP dele abaixa pra metade da vida dele, tipo, ele sobe um de SP ataque, né? É, mano, se você ficar usando potion, provavelmente vai... Se você ficar curando ele de alguma forma, acho que você pode dar um esteroide nele, né? É, aí, mano, tem outro Pokémon fofinho, é o Cutiefly. Diz na descrição que ele é uma abelha, né? Mas ele parece um mosquito. Achei bem bonitinho, na verdade diz que ele enxerga a áurea das pessoas e ele se aproxima de pessoas com áureas boas, né? Com áureas positivas, né?
É, auras, né? É,
áurea. Então faz. Eu também diz na descrição que ele fica, tipo, meio que no campo e nos arredores da cidade, né? Aí, que ele pode ser encontrado em prédio. É, eu achei muito legal quando eu tava lendo essa descrição, porque mostra, assim, muita gente acha que os Pokémon eles são criados de uma maneira completamente aleatória, igual o Garbodron foi criado, sabe? Que eles olharam pro saco de lixo, deram um burro no teclado e colocaram as vogais entre as consoantes, né? É, esse Pokémon ele tem um conceito, eu acho que é interessante, porque eu imagino que ele vai ser tipo uma espécie de peste, tipo, dentro da cidade, sabe? É, por exemplo, não sei, né? Eu imagino você entrando tipo num hideout da equipe Rocket, óbvio, do time Steel, tipo, você vai estar andando lá e vai aparecer um Pokémon desse, entendeu?
O Garbodor, pensando assim, o nome dele não é de Garbage e de Odor?
Cara, se você for fazer assim, você consegue associar um monte de Pokémon. O que é o Bulbasaur?
Bulbasaur, Bulba por causa do negócio e o Sar de Dinosaur.
Dinosaur, isso.
Então, tipo, mas o nome dos Pokémon são assim.
É, bem estúpido, na verdade.
É, mas aqui no Japão, em qualquer lugar, fica desse jeito. É estúpido mesmo.
Inclusive Butterfree. Você tem Manteiga e a Liberdade. Aí você junta os dois.
É exatamente.
Aí, por fim, tem o Pokémon mais feio que eu já vi na minha vida, que é o Brush X, essa porra, eu não vou capturar, mano. Não vou completar o Pokédex.
É, ele entra no grupo do Ludículo, não é Ludículo, é o Luvidisc.
É, o Pokémon peixe aleatório que eles precisavam cumprir cota, né? Porque precisa ter um Pokémon peixe. É, mano, a descrição dele é meio cuzão. Na verdade, ele parece um Pokémon meio ruim, sabe? Porque diz que ele ataca presa, ele fica escondido pra atacar presa, né? E que os outros Pokémons têm medo dele, então os salva-vidas, tipo, usam ele pra afastar outros Pokémon, tipo, água, né? É, eu queria saber, tipo, o que vocês acharam desses Pokémon que foram revelados, né?
Eu curti, assim, acho que... É, só acho que isso deveria ter sido mostrado na E3, porque na E3 eles não mostraram nada, assim. Mas de maneira legal, de maneira geral, assim, eu curto quando, sei lá, apresenta novos Pokémons. Claro que os designs novos eu não sou fã, mas, assim, sei lá, eu gostei.
Eu acho que a gente acostuma com os designs, né? Aquela coisa, você aceita... Os iniciais de Alola eu não gostei no início e agora eu já tô, tipo, aceitando eles. Mas, assim, na boa eu um pouco me fudi, assim, pros Pokémon que anunciaram. Achei mais interessante as features, né, que falaram, que eles não falaram nada, só mostraram três imagens, que tem um Pikachu soltando um raio laser pela boca. Eu queria saber o que que aquilo vai ser, que merda vai sair daquilo.
Então, eles mostraram um screenshot, calma lá, não foi nenhum vídeo, cara.
É, não, então, foi um screenshot, mostraram umas imagens, assim.
Você não sabe se ele tá sendo atacado?
Parece que ele tá batendo. Só se ele tá engolindo o golpe. Ele tá mais bizarro ainda.
Não, todos os Pokémons armazenam energia, não sente mais nada agora. Todo Pokémon elétrico ficou muito overpower, sabe? Eles vão sair voando e atirando raio laser. É, eles também mostraram o treinador em cima de uma montaria lá, né?
É, do cachorrinho da quarta geração?
É, então, tipo, quando... Mano, aquilo pode ser tanta coisa, velho.
É da
pode
quarta
ser...
ou da quinta aquele Pokémon? Não lembro agora.
É, caguei pra aquele Pokémon lá. Eles podem...
Ele é mó legal, ele é tipo um Entei, velho.
É, só que não é forte. Essa
parada. Ah, o Entei também não é.
Eu acho que é, claro que é, caralho. O ponto é, a gente já viu muita montaria, né? Na quarta geração você podia subir em cima do Pulswine com HM. E na sexta geração, eles apresentaram... Nove, na quarta era só um pedacinho que você andava e depois descia, né? E era na neve ainda, era completamente específico. Tipo, entra pra cota de HM inútil também, né? Igual o Rock Climb. Mas na sexta geração eles ficaram apresentando que você poderia subir em cima do Rhydon. Aí todo mundo ficou falando, nossa, porque você vai poder subir no Rhydon, você vai poder usar montaria? Quais outros Pokémon você vai poder usar? Será que dá pra usar Rapidash, os caras falam, não, Rapidash dá pra usar com certeza, sabe? Tipo, só de uma pequena imagem, todo mundo já criou um universo de possibilidades, enquanto o Rhydon só pode ser usado na frente da sua casa, tá ligado?
Não, tem uma parte no meio dos cantos, você vai subir uma montanha aleatória também, tem.
Ah, sim, sim, é. Pra pura decepção. Aí mostraram essa imagem de novo, já tá todo mundo falando que você, nossa, vai substituir as bicicletas, porque eu sempre quis montar em cima de um Pokémon. Aí, mano, calma, gente, eles só mostraram uma imagem. É possível que seja um HM inútil ou você esteja só numa cena.
Eu acho que vai ser essa merda mesmo. E tem a outra imagem que mostra o treinador olhando pro horizonte, né? Mostra ele meio que em terceira pessoa, assim, mas de costas. Eu não sei se é aquilo alguma coisa importante ou só algo aleatório, que é quando você vai entrar no lugar e vai dar um... Olha como isso aqui é bonito e depois volta pra mesma visão de sempre e você continua a vida.
É, você sabe que no Pokémon, acho que foi o Black White 2, é a mesma coisa, né? Tem uma cena lá que você fica lá na paisagem, tipo, atrás de você lá, todo, mano, muita gente viu esse screenshot, tipo, na época, mas é de uma perspectiva vista da cidade, né? De, nossa, olha, as câmeras vão ser diferentes, mas é só uma cena só inicial também.
Ah, não, mas no Black White, é que eu sou, você é fag do Black White, mas no Black White, quando ele tá andando, faz todos aqueles closes cinematográficos na ponte, é mó legal isso.
Nossa, cinematográficos, né, porque gira a câmera em torno dele, né?
Mano, é verdade, mas gira, mano, é muito legal essa cena.
É o fucking efeito que tem no RPG Maker, mano.
Mas é muito legal, tá, mas é quando, naquele momento é muito bom. Eu sou muito fag do Black White, eu não vou deixar ninguém falar mal dele.
E aqui estamos nós para a sessão de interação com o ouvinte. Desta vez nós vamos ler o comentário do nosso querido amigo Rodney Vino Orellana. Então eu vou pedir para o Jomon, nosso leitor oficial.
Beleza, eu pensava que você ia terminar falando ler, mas tá. Olá, amigos. Eu também passei raiva quando eu tentei comprar um Chrono Trigger ou um Rune Factory e o vendedor não tinha ideia do que eu estava falando. Poxa, trabalharam numa loja de games e não sabem sequer isso? Sobre o cast... Mighty No. 9, igual muito barulho pra nada, e sobre o hashtag FI, muito bom, mas é melhor jogar esse fora da vista dos demais. E uma sugestão, pra entrar ainda mais no hype de Sun Moon, que tal fazer um cast sobre as gerações de Pokémon, falando sobre os seus times favoritos e outras curiosidades sobre os jogos? Opa, peraí, seria legal se fossem programas em contagem regressiva até novembro, quando sair o jogo. Saludos cordiales e até!
Bom, sobre Pokémon, nunca é demais a gente falar, né? Talvez a gente faça, a gente fica a sugestão, a gente vai pensar nisso, né? Mas a gente já fez um podcast uma vez sobre a primeira geração de Pokémon, né?
É, mas não é um nosso, né? Era o NCast. E tem outros posts também do... Não sei se vale a pena indicar os posts, mas a gente, quando foi lançar o Pokémon Black White, se quiser eu repasso todos os links pra você. Quando a gente foi fazer o Pokémon Black White, ou quando foi lançar o Pokémon XY, que a Nintendo tava fazendo todo alvoroço de todas as gerações, aí a gente foi lá e cada integrante do site na época escreveu um artigo bem grandinho sobre cada geração e o que ela trouxe de novo e tudo. Então, não sei, fica redundante um cast sobre cada geração?
Ah, acho que não. No Pokémon nunca é demais.
Meu Deus.
A gente vai pensar nisso.
E só sobre o negócio de jogar escondido, mano, é um desenho japonês, velho. As coisas mais bizarras que seriam, que é uma menina de sutiã, não, de roupa de banho, os caras censuraram. Então acho que tá tudo ok, sabe? Não tem o que dar errado jogando na frente das pessoas. A menos que você não goste que as pessoas saibam que você é fã de cultura nipônica, então aí não joga mesmo.
É por isso que é bom um portátil, né?
Não, mas portátil as pessoas se julgam, porque você tá no trem jogando o negócio e você tá fazendo carinho nas pessoas que você gosta, sabe? É pior,
mano. Ah, mas é melhor um estranho te julgando do que a sua própria família vendo você fazendo essas coisas.
Bom, qual que vai ser a pergunta da semana?
Mano, Kyle Mary, velho.
Eu gosto da verde, do cabelo verde, qual que é, Jumon?
Não tem a de cabelo verde, tem alguns acessórios verdes, uma de cabelo branco e uma de cabelo preto.
É isso aí.
É a Mari, então.
Bom, o Jefferson e o Jumon já escolheram, eu não vou dar minha opinião, porque senão vai ficar desbalanceado.
Por quê? Você gosta da Mari? Mas eu gosto da Mari também, eu gosto da mesma.
Então, só que foda-se, eu caguei pras duas, essa é a minha opinião.
Ah,
eu quero que eu,
vai se fuder
caguei,
então.
Caguei, foda-se.
Você tá errado, então.
Caguei. E você, ouvinte, não deixe de escolher. Responda nos comentários e não deixe de comentar em relação ao podcast e os temas que a gente abordou, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma crítica, se você concorda com algo que a gente falou. É isso, assine nosso feed e até o próximo episódio.